Visto de Fora. Bem-vindos a mais uma edição do Visto de Fora, como sempre com Begoña Nigas e Olivier Bonamici. Bem-vindos mais uma vez, cá estamos nós para a análise dos temas da semana, marcada por Cristiano Ronaldo na Casa Branca. Surpreendidos com esta visita, qual é a vossa leitura?
Boa noite. Pois, surpreendida, poucas coisas já me surpreendem. Nestes tempos nos que estamos, de populismo total, no que mudou a ordem mundial, e temos uns líderes que são totalmente diferentes dos líderes que tínhamos há 10 anos, do Trump, que nos surpreende? Nada. Então, o Trump quer espetáculo, e então é mais do que espetáculo, é também mediatismo, porque Ronaldo e Georgina, sobretudo Ronaldo, tem um mediatismo brutal.
Mas fica bem a Ronaldo ir com a comitiva saudita?
Acho que Ronaldo está por cima do bem e do mal. Ele tem muito dinheiro, tem muito prestígio. E ele agora, onde que mora o Ronaldo?
Certo.
Mora num local, precisamente, que tem muito a ver com o poder árabe. E quem é que estava no jantar na Casa Branca? Era na honra, na homenagem de quem? De alguém que tem muito poder no mundo árabe. Por isso, enfim, o Ronaldo agora está muito vinculado com o mundo árabe.
Okay? Portanto, para ti natural esta
não,
presença.
Mais do que natural, não me surpreende.
Muito bem.
Não me surpreende.
Olivier, qual é a tua leitura?
Sim, eu acho que a coisa mais importante para já boa noite, e além disso, eu acho que a coisa muito mais importante, neste momento, mais grave do que isso. Agora, ele podia ter optado por não ir, não é? Eu lembro muito bem de Megan Rapinoe, grande jogador de futebol de futebol nos Estados Unidos, que recusou ser acolhido na Casa Branca. É uma opção dela. No caso do Cristiano Ronaldo, a opção dele foi participar, mas jogando na Arábia Saudita, sendo um embaixador da Arábia Saudita, ele estava também numa posição um pouco complexa.
Exatamente.
Na verdade. E ele mostrou alguma simpatia em relação ao Donald Trump, nas entrevistas todas que ele deu. É a opinião dele. Donald Trump, que o saiba, pode ter todos os defeitos, mas ainda não é um ditador.
Certo.
E, portanto, a partir daí, é uma opção pessoal, opção profissional e pessoal de Cristiano Ronaldo.
Muito bem. Está feita a leitura sobre a presença de Cristiano Ronaldo na Casa Branca, um dos temas da semana. Vamos avançar para a análise de outros temas, porque temos muito que falar, desde logo, sobre o conflito na Ucrânia. Euronet Plus. Estados Unidos apresentaram um plano de paz para a Ucrânia. Esse plano prevê cedência de territórios à Rússia, redução do exército ucraniano, aceitação do russo como língua oficial na Ucrânia, entre outros pontos. Olivier, a Europa e a Ucrânia podem aceitar isto?
Claro que não. Como é que é possível haver uma negociação nas costas dos principais interessados, protagonistas, enfim, que é a Ucrânia, não é? Ou seja, isto é simplesmente inacreditável. O obstáculo da paz, a paz é Vladimir Putin, sem dúvida, ele é o agressor, e fazem nas costas da Ucrânia um acordo. É inacreditável. Eu acho que é o primeiro passo, na minha opinião, para o que vai ser a passo seguinte, que é a retirada dos Estados Unidos, dizendo, bom, nós não conseguimos, eu acho que os Estados Unidos têm isto, deixar frente a frente. O que é que muitas pessoas receiam, a Europa e a Rússia, sem os Estados Unidos, mas eu diria em relação a este plano, ele é tão escandaloso, este plano, que até houve, eu nem quis acreditar, tive que ler o artigo do Financial Times esta manhã, para ver se era verdade que o plano terá incluído o reconhecimento da língua russa como a língua oficial da Ucrânia.
É um dos pontos do plano.
Exatamente. Eu não quis acreditar na altura, na verdade, não é? Bom, irá, portanto, para mim é completamente...
Mas será mesmo para valer, Olivier?
Não.
Há quem olhe para este plano, neste momento, como forma de tentar distrair a opinião pública sobre...
Não, eu acho que é um plano que é, claro, que é para colocar pressão numa altura em que a Ucrânia também está com problemas a nível interno de corrupção, mas claro que é um plano para valer. Agora, claro que o plano vai ser rejeitado. Isto é evidente. E depois, lá está, o passo seguinte dos Estados Unidos ir embora destas negociações.
Begoña, a verdade é que Zelensky continua pela Europa a pedir reforço de apoio e numa altura em que Moscou intensifica também os ataques. Mas estaremos, olhando também para este plano, estaremos a chegar à conclusão que, de facto, poderá não haver alternativa?
Mas não é isso. Eu estou sem palavras com este plano. realmente es que estou sin palabras. Acho que estamos outra vez quase no ponto de saída e que con a presenza do Trump é que está a mudar todo no sentido de que dunha semana para outra muda. É dicir, estamos nun momento onde o sentido común e o que é o traballo diplomático a serio, consistente, está a mudar. Mas está a mudar porque este señor cree que pode dizer un día unha coisa e a semana seguinte outra. Se nos avaliamos todo o percurso das reunións do Donald Trump con Zelensky, que xa teve varias, mudou varias veces.
Então acreditas dizer, que eventualmente na próxima semana ou daqui a duas
pois
semanas...
Pode ser, mas isto é incrível. Isto parece que fixao. É dizer, como van aceitar o ruso como lingua oficial? A cedencia, xa sabemos que o Zelensky há determinadas cedencias que non vai facer. E depois, entretanto, por quê? Porque estamos nun momento tamén, ele internamente está a ter moitos problemas.
Sim, há denúncias de corrupção.
Muitos problemas.
Isto pode criar desconfiança entre os europeus.
Claro, mas non é só desconfiança. Sim. E que estamos a ver que o Donald Trump non consegue. Ele soluciona a súa maneira. Mas o conflito da Ucrania non é no caso de un amigo Israel que le vai e leva o xerno para que solucione, en fin, e entren en os reféns. Non é así. Isto é moito máis grave, porque houve un país que a Rusia que invadiu un país da Unión Europea. E non somos da Unión Europea, non, da Europa, mas que sim, pretende ser e pertencer à Unión Europea. E nós, nesse sentido, estamos unidos. E acho que os europeus debemos nos unir. E precisamente tu perguntabas, nun momento, e dicías, nun momento no que o propio Zelensky estive de xira esta semana na Europa. E na Europa porque precisa de axuda de nós, porque está a ser atacado muito mais do que nunca.
Está muito tempo a pedir ajuda, Olivier. Faço a mesma pergunta que lancei há pouco. Estaremos a chegar, contudo, à conclusão de que pode não haver alternativa, não há capacidade de reforçar o apoio à Ucrânia e a solução terá que ser eventualmente longe daquilo que a Europa pretende?
Bem, eu acho que é muito, uma situação muito complexa, porque esta questão da corrupção pode fazer com que os governos, alguns governos e sobretudo opinião públicas começam a se cansar um pouco deste apoio. Agora, é por isso que Zelensky, eu acho que a chave vai ser Zelensky. A corrupção, ela existe tanto nos países democráticos como nas ditaduras. Eu diria ainda mais nas ditaduras, não é? Até a Rússia, eu não tenho dúvida nenhuma que existe mais corrupção nas ditaduras do que nas democracias. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas só que não falamos dela diretamente porque são ditaduras. Até exatamente isso. Agora, resta saber a resposta de Zelensky. Isto para mim vai ser a chave. É a resposta. Estou confiante em relação a isto. Porque a Ucrânia, ao contrário de outros países, é uma democracia.
E eu sinto-me orgulhosa de uma coisa que temos de dizer cá. Primeiro, o Zelensky escolheu os países, visitar os países que mais estão a apoiar dentro da União Europeia, a Ucrânia. Primeiro foi a França, a Grécia, a França. A França, com o presidente francês, a dar mais uma vez contributo e apoio à Ucrânia, ok? E garante de que vão continuar a apoiar. E depois a continuação, Madrid, Espanha, e o presidente, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o governo espanhol também a lhe confirmar mais apoio. E depois a Turquia, que tamén é un candidato, como dixemos semana pasada, a entrar na Unión Europeia. Mas estamos a falar de 4 países que desde o primeiro momento estiveran moito perto da Ucrania e da causa ucraniana. E eu sinto-me orgullosa tamén como española.
E acreditas que a Europa non vai abdicar desse posicionamento?
Eu penso e quero acreditar que não, porque está cada vez máis difícil e o Trump sempre tenta levar as coisas ao seu terreno e devemos ver as coisas con un bocado máis de abertura mental e non ficar presos do momento ou do timing Donald Trump.
Mas como ver, por exemplo, declarações recentes de Durão Barroso, Olivier, que diz que a Europa tem de estar preparada para a guerra. Tem razão o ex-presidente da Comissão Europeia?
O que eu posso dizer é que é um discurso que está cada vez mais agora a ser feito na Europa. E aliás, há alguns países que já estão numa fase mais preparada. refirmo a Polônia e a Finlândia. Bom, a Finlândia tem um passado terrível com a Rússia Secreta da Guerra. Exatamente. Exatamente. Bom, mas há uma declaração que marcou imenso esta semana, que é o chefe do Estado-Maior do Exército Francês. Já não é a primeira vez que eu disse. Ele disse, tinha dito já há um mês ou dois, que a Europa tinha que se preparar para um confronto direto, a NATO, exatamente, aliás, daqui a 3 ou 4 anos. Mas ele diz esta semana uma frase inacreditável. E ele diz, a França vai ter que aceitar perder os seus filhos. Uau! A França vai ter, basicamente, os nossos filhos, os filhos, os franceses, sei lá, vão, alguns vão ter que morrer. Isto é uma é o chefe do Estado-Maior do Exército. E é uma declaração fortíssima. Claro. Porque a Rússia, basicamente, a esta idade, os filhos deles morreram. A Europa, resta a saber se está preparado ou não. Vai ser uma equação ali, que é, eu acho que é um discurso, mas, que está, sim, a ser cada vez mais forte.
Mas nós já nos estamos a preparar. É dizer, sim, há quantas semanas nós neste programa falamos muitíssimo da Ucrânia, da União Europeia, sim, como é lógico, de como é que tem mudado ou se tem movimentado a nível político esta mudança de pensamento, no sentido de que nos temos de preparar. O que dixo Durão Barroso non foi o primeiro líder europeo.
Género,
en dizer, encontramos tamén os máximos responsáveis da NATO, persoas moito importantes na Europa a dizer isto, mas non sabemos por que se están a reforzar os exércitos e o que é a despesa militar nos nosos países. No caso da España, que até temos aliados do goberno a beira da extrema esquerda, que están a pôr imensos problemas ao Pedro Sánchez, mas ni con eses problemas o Pedro Sánchez está a negar que é importante e de feito, reforzou neste próximo orçamento.
Mas tem os Estados Unidos, será capacidade de defesa para concluir este ponto? Pergunto aos dois. Sem essa garantia de proteção dos Estados Unidos, poderemos estar a pensar num cenário de confrontação neste momento?
Eu quero pensar que os Estados Unidos finalmente vai dar, através também da NATO, não é? Porque senão a NATO não teria sentido nenhum, não é? É dizer, essa garantia tem de dar os Estados Unidos através da NATO, de nos proteger as nossas fronteiras, mas muito não bem. Sejamos dramáticos. É dizer, agora é verdade que esta última semana houve muitos mais ataques russos, está apressado Donald Trump com este plano de paz totalmente surreal, e temos por outro lado ao Zelensky mais uma vez a saber que tem uma série de países na Europa a apoiar e que a Europa
muito
está
bem
a apoiar a Ucrânia.
Muito bem. Está feita a análise aos desenvolvimentos do conflito da Ucrânia com a apresentação deste plano de paz sem consulta da Europa, sem consulta da Ucrânia. Vamos avançar para os temas nacionais. O Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
E o país caminha apressadamente para as eleições presidenciais. Já em janeiro arrancaram os debates, estamos num clima de pré-campanha. Primeiras notas, Olivier, como é que tens olhado para o posicionamento dos diferentes candidatos, que são muitos, não é?
Sim, bom, para já eu acho que não tivemos, na minha opinião, os três debates que eu mais quero ver.
Que são?
Que são, para mim, Gouveia e Melo, André Ventura, Marques Mendes, Gouveia e Melo, e adorava, também vou ver o Cotrinha Ventura.
Eu diria... Estás a excluir então José Seguro.
Sim, mas já vi um debate com André Ventura.
Exatamente.
Bom, sim. Bem, em relação... Lá está, Seguro... O candidato da esquerda. E interessante o seu debate com André Ventura. Eu acho que mostrou alguma seriedade. A grande questão é que às vezes tem que haver uma história de amor, eu diria, entre, muitas vezes é uma história, durante uma eleição, entre o povo e um candidato. E eu acho que vai ser difícil para ele. Não estou a dizer que ele disse banalidades, seria, eu acho, demasiado duro na minha parte, mas, na minha opinião, falta um pouco de ritmo. Ao contrário de André Ventura, que tem demasiado ritmo. Bom, ele. Bom, o que achei interessante no André Ventura, também no lado dele, é uma nova política, que é nova forma de comunicar, que já não é de agora, que, pelo visto, no segundo sondagem, não resulta, que é cada vez mais agressivo. É interessante porque é o caminho contrário da extrema-direita francesa. Cada vez mais soft, E que, quando é que vai subir cada vez mais?
E encontras alguma justificação para isso? Porque é que André Ventura está mais agressivo?
Mas isto, é uma opção política deles, não é? Eles terão, portanto, porque resultou, uma altura que resultou. Resultou das legislativas, não é? E a partir daí, eu acho que é um pequeno erro, mas isto é uma análise minha acerca disso. E o que acho interessante é que temos três candidatos, isto sim, para mim é surreal, que é de moderados e da mesma família política. Eu acho que há muito tempo que isto não existe, porque eu considero Marcos Mendes, Gouveia e Melo e António Seguro do mesmo...
Do centro, não é?
Do centro, da social-democracia, por assim dizer. E é a partir daí que eu espero muito do resultado, que para mim ele pode ser uma surpresa de eleições, que é Coutrinho, porque eu acho que ele tem uma vantagem, em relação aos outros, é que ele é direita, e a direita moderada, ou até a direita, sim, posso ver nele a juventude também, e é uma imagem moderna que ele tem, porque vamos ser honestos, estava a ver no outro dia a idade dele, e ele tem a mesma idade que o Gouveia e Melo, 64 anos, impressionante.
Não parece,
não é? Não estou a julgá-lo como evidente fisicamente,
claro,
mas ele dá
mas
uma
atitude,
imagem...
atitude,
claro, mas claramente, ele dá uma imagem muito mais dinâmica, e vamos lá ver, se estou curioso, essa era a minha última nota, se ele não pode ser ele a surpresa das eleições.
Olha, eu tenho aqui vários pontos para falar. Primeiro, visto de fora, ok? Como española, que moro cá, que sou quase portuguesa, como é que ollo para isto? Primeiro, 28 debates. Olha, en España sería impensável.
Muito bom.
Miúdos. 28. Impensável. Primeiro, nós temos monarquía, ok? Non somos república, portanto, temos o noso rei e depois claro. Virá unha rainha, se non acontecer nada, esperemos que non.
Mas assim, para un español é impensável.
É impensável, 28 debates. Un español diría, ai, que masada, meu Deus.
E agora para 28... francés, Olivia,
mas
também
é que mas é que os españoles adoran, os españoles, os portugueses adoran isto, adoran ver debates, ver análise, e nisso somos moito diferentes, non somos máis rápidos, ok? Mas acho que eses debates van ser moito esclarecedores e é moito interesante. E depois, falo xa da parte Begoña xornalista que coñece Portugal. E neste momento, neste ponto, eu digo, é o timing máis interesante e un momento, são as eleições presidenciais máis interesantes que eu xa vivín desde a 23 anos en Portugal. Por qué? Por qué? Porque temos moitísimos candidatos e estamos a falar de 4 ou 5 candidatos fortes. E então, o Marques Mendes, que ninguém apostava por ele inicialmente, hoje está o primeiro nas sondagens.
Sim, as sondagens que o colocam em primeiro lugar, exato.
Impressionante, porque há 4 meses, 5, ele estava muito para trás e era o almirante.
Cuidado com as sondagens.
Claro, mas sim, mas é que está a mudar tudo por momentos. É dizer, de um mês para outro, por isso é tão interessante. E por isso, o português, se callaron os Olivier, se vai poder votar en Xaneiro, mas o português, a portuguesa, que ten direito a votar, vai ter a chave, porque isto vai estar moito en aberto, vai ficar moito en aberto.
E certamente uma segunda volta, o que já não acontece desde
1986. Mas todo aponta que isso. Por isso, pense uma coisa... além destes 28 debates, se tivermos uma segunda volta, vamos ter muitos mais debates.
A Begoña tem razão, nunca tinha pensado nisso. Eu posso ser a primeira vez da minha vida votar nas eleições presidenciais.
Mas não tinhas pensado, amigo, nisso?
Não, não tinha.
Não tinhas pensado?
Não, não, a primeira coisa que eu penso, desculpa.
Mas pensei uma coisa. Uau. Mas isto vai estar cheio de debates, não é? Eu gostei muito do debate do Marques Mendes
com o candidato.
Sim, sim, gostei muito.
Foi muito sereno, não é?
Mas eu posso me candidatar um dia, Sérgio, qual é a resposta? Ou preciso ter nascido em Portugal? Eu acho que preciso ter nascido, não é? Para ser presidente.
Exatamente.
Eu acho que sim.
Tenho essa ideia, posso estar aqui a correr o risco
de... Mas pode ser presidente da Câmara de Almada.
Mas presidente da República.
Já vos disse aqui, será... uma garantia que um dia me apresentarei à Câmara Municipal de Almada.
Mas o está a dizer, está a olhar para mim com um olhar fixo, está convencido.
Está mesmo convencido. Teremos um dia o autarca Olivier Bonamici. Está feita a análise ao arranque das presidenciais. Vamos àquele momento em que testamos os vossos conhecimentos sobre Portugal.
Índice de Tugalidade.
Eu trago aqui mais uma expressão curiosa: ir de carrinho. Ir de carrinho. Ou seja, ou por exemplo, foste de carrinho. O que é que será que isto quer dizer? É uma expressão mais típica do norte do país, eventualmente.
Mas olha, mas estás a trazer umas expressões que eu nunca ouvi.
Estás a ver? Pois, mas eu já ouvi.
Sim, claro, tu, se tu não ouviste.
Ir de carrinho não é.
Ir de carrinho, sim, muito devagar. Ir de carrinho é.
De boleia.
Não,
acompanhar alguém, tu estás cansado e tu vais acompanhar alguém.
Mas muito, muito frio.
Não, eu penso que ir de carrinho, não sei.
Qualquer coisa, então vou explicar. Imaginem esta expressão. Acreditaste nisso? Foste mesmo de carrinho. O que é que isto quer dizer? É uma expressão que indica que alguém foi enganado. Caiu numa brincadeira, exato. Foste de carrinho.
Eu não conhecia isto. Tu conhecias, Oliver? Eu não conhecia esta expressão.
É mais típica do norte do país.
Sim, mas eu poderia conhecer pelas vezes que eu estive no norte, mas é que nunca ouvi isto.
Exatamente. Sim, mas é verdade. Muitas pessoas usam esta expressão. Olha, foste de carrinho, foste enganado. Enfim, foste de carrinho. Nós não vamos de carrinho. Vou pedir-vos o vosso negativo e positivo. O negativo da semana, Begonha.
Sí, o negativo estou a ver desde há uns tempos. Os portugueses cada vez com um ar mais rixo, mais para dentro, menos aberto. O português sempre foi muito, muito fechado, não é? Em geral, sim. A diferença dos espanhóis. Mas a diferença dos espanhóis. Mas é que estou a ver, eu na rua, estou a notar, sou uma pessoa, nesse sentido, sensível a este tipo de coisas, e vejo, mas é que eu estou a ver no supermercado, por exemplo, na amabilidade das pessoas. É muito importante transmitir algo de alegria, porque se nós estamos num entorno onde tudo é bastante triste, bastante fechado, nós nos contagiamos disso. Sinceramente, eu cada certo tempo tenho de ir a Espanha. Eu preciso mesmo de apanhar alegria, de apanhar otimismo. Mas isto é verdade. Os portugueses ficam cada vez mais fechados, mais para dentro. Vejo na rua, às vezes, as pessoas a falar sozinhas. Esta semana acontecia. E depois, sobretudo, nas lojas, no atendimento, nos serviços, é muito importante transmitir amabilidade. Toda essa amabilidade que o português sempre teve.
E fiquei alerta.
Que está a acontecer? Que está a acontecer? De verdade que eu estou a viver, estou a, não sei, se calhar estou mais sensível.
Se calhar foi da chuva dos últimos dias. Nós
falamos, não, mas não é só dos últimos dias. Esse ar, essa maneira de atender. Não, as pessoas têm de ficar. Sempre se diz em Portugal, fique calmo, mas também no momento de falar e de atender, temos de transmitir um sorriso. Okay, isso é muito importante.
Fica-se alerta o teu negativo, Olivier?
O meu negativo tem a ver com a pouca importância dada pela comunicação social portuguesa por um evento super importante hoje, que são os 50 anos da morte do Franco, do ditador espanhol.
Sim, sim.
Deixa-me terminar. Não, eu mantenho a minha. Eu disse a pouca importância. Bem, a França, que é um país vizinho também da Espanha, tem dado, vocês não estão a imaginar, algo raríssimo em mim, vou enaltecer algo de França, mas é uma loucura. É um dos eventos que faz a capa do jornal, que faz as rádios, emissões especiais non-stop, documentários, filmes. E porquê que eu falo disto? Porque estou cada vez mais medo da negação do passado. Uma sondagem esta semana que mostrava que cerca de 20% dos jovens espanhóis acreditam que era melhor do tempo do Franco. E Espanha faz-me pensar em Portugal e na Itália, onde há esta negação do passado, o problema de memória, infelizmente, o problema de desinformação. E eu acredito cada vez mais no trabalho de memória. Eu lembro-me outro dia de ter visto uma reportagem incrível sobre a Shoah, sobre o massacre dos judeus. Uhum. E este trabalho de memória, ele é super importante. E por isso, eu acho, mantenho o negativo, a pouca importância dada pela comunicação social portuguesa, um país vizinho que é a Espanha,
muito bem,
sobre a morte
e vou aproveitar, obrigada, Olivier, porque é verdade. Eu estou a ver que a comunicação social portuguesa agora, com isto da guerra da Ucrânia, do Trump e tal, a parte de Espanha, e eu falo porque muitas vezes eu comentei nas televisões portuguesas temas de Espanha, e é verdade, e agora não interessa o mais mínimo, não interessa. E isto do Franco, eu recomendo a todos os nossos ouvintes ver, isto podem ver no YouTube, a programação especial da televisão espanhola, de ontem, precisamente con unha programación na televisão 24 horas, de 3 horas, a falar da memoria histórica, a falar do que supus o regime franquista, mas para que os nosos xovens, sobre todo, perceban o que foi unha dictadura, mas desde o punto de vista histórico. Claro. Non podemos esquecer e temos de lembrar porque España é libre e ten unha democracia desde há 50 anos. E entao, hoxe, desde logo, 20 de novembro, é unha data histórica, 50 anos da morte de Franco e 50 anos de democracia en España. Obrigada, Olivier. Obrigada.
Vamos ao teu positivo, Begoña, continuo
sí,
contigo.
O mellor da semana ten a ver moito desa, cada vez máis, programação e parcería ibérica. E temos tamén a parcería ibérica na música. E temos un disco que eu estou a adorar.
Oh, no, Eurovisão, non.
Non, moita máis cualidade do que a Eurovisão. Que a cantante Rosalía, que eu adoro, o seu último traballo, Lux, que memorável, ten unha canção que eu adoro, sí, coa Carmiño, que é a canção Memoria,
vamos
que está en portugués.
Vamos ouvir, vamos a isso.
Recórdame, por favor, alguma coisa o que for que eu não consigo lembrar. Comigo pela cidade, diz-me com sinceridade se tu.
Aqui a voz de Carminho, antes ouvimos Rosalía.
Exatamente, eu estava a deixar passar algo da canção para não falar por cima.
É outra coisa, mas, que a Eurovisão,
mas é incrível, eu adoro, já entrevistei a Carminho várias vezes e adoro também Rosalía, este trabalho, porque é um trabalho feito em 13 línguas, mas que tenha escolhido e que eu sugiro também e recomendo aos nossos ouvintes, se tenham no YouTube, para ouvir en aberto, porque mesmo moito bon. Non só esta canção Memoria e en portugués, porque canta Rosalía en todo o álbum, en 13 linguas, mas cada vez há máis parcería entre España e Portugal, e iso é moito bon, porque a mañá precisamente temos no Festival de Flamenco de Lisboa o Daniel Casares, que o adoro, é un guitarrista flamenco, na Sala Capitolio, a mañá, e ontem precisamente tivemos a primeira vez que o Festival de Teatro de Mérida, que é un festival emblemático, sae de Mérida e ven a Lisboa. Precisamente esteve ontem numa representación tamén memorável de Ifixenia, tamén na Sala Capitolio do Festival de Teatro de Mérida, dentro da programação deste ano. É dizer, cando vamos xuntos e vamos da mão, portugueses e españóis, tamén no mundo da música, na arte, en todas as variantes da arte, gañamos moito máis. Portanto, parabéns.
Muito bem, o positivo da Begoña e o teu positivo, Olivier, para terminarmos. Ainda o som de Rosalía e Carmen.
O meu positivo é o Ribatejo, onde passei o meu último sábado na Feira Nacional do Cavalo, no, da Golegã. Que terra bonita, que beleza de terra. E estou apaixonado pelos cavalos. E ver, para mim, um cavalo de lusitano é algo de sangue lusitano, é algo de brutal. E uma coisa inacreditável que me aconteceu, pela primeira vez levei a minha família na Golegã. Eu vou lá todos os anos com amigos e desta vez estive lá com os meus amigos, mais a minha família. A minha família já tinha ouvido tudo a dizer, é fabuloso, não sei o quê. Coisa inacreditável, neste dia estava a chover, só vimos dois cavalos. Vimos dois cavalos, estou a falar sério, só dois cavalos, porque estava a chover torrencialmente. Só que o positivo nesta história toda é que tudo isto acabou aonde? Numa tasca.
Claro!
Aonde? Na tasca da casaca Mato de Miranda, onde passámos uma tarde, enfim, mágica, com poesia, com música, com cana rachada, instrumento típico do Ribatejo. Enfim, são momentos assim que me fazem acreditar que há esperança ao contado, que
isso
é que nós ouvimos no início com os senhores que nos querem pôr a guerra através de algumas agressões, e por isso eu digo obrigado ao povo ribatejano, que é de outra categoria que os agressores.
E que há muito mais além de Lisboa e do Porto.
Claro,
é dizer, Portugal é muito mais. E quando se sai das grandes cidades e das grandes urbes, aí está o Portugal autêntico, o Portugal do que tanto gostamos.
E Portugal também cantado aqui por Rosalía e Carminho, continuamos a ouvir no final deste Visto de Fora. Um abraço, até
abraço.
Para a semana.
Mãe, com quem vivi e me dei, ou se algo eu pus fim.
Visto de Fora.